Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 20 de setembro de 2015. Votos de um bom domingo para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Podem escutar a emissão em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo que fazem a atualidade, vamos falar aqui do papel da banda desenhada. Depois teremos saúde com a doutora Nidia e a seguir a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então às notícias aqui neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita, o Papa Francisco dirigiu hoje uma missa na Praça da Revolução em Havana perante centenas de milhares de pessoas, apelando aos cubanos para servirem os mais pobres e avisou que a ajuda nunca é uma questão ideológica. Na sua homilia, o Papa não falou diretamente sobre a situação política em Cuba, mas avisou contra os perigos da ideologia e também da mentalidade individualística. O presidente Raul Castro esteve presente à missa e deverá ter um encontro privado com o sumo pontífice ainda hoje. No Burkina Faso, registaram-se hoje confrontos entre simpatizantes e oponentes do recente golpe de Estado. Os confrontos ocorreram num hotel em Ouagadougou, onde mediadores estão a tentar pôr termo ao golpe que derrubou um governo de transição. Os presidentes do Benin e do Senegal disseram ontem que o presidente interino do derrubado governo e o seu executivo deverão voltar às suas funções. O golpe de quinta-feira provocou protestos que resultaram na morte de 10 pessoas e mais de 100 feridos. Nos Camarões, fontes militares disseram que duas jovens bombistas suicidas mataram pelo menos 3 pessoas no que parece ser o último ataque através da fronteira do grupo islâmico nigeriano Boko Haram. O ataque na cidade de Mora, no norte do país, vitimou um agente da polícia, 2 civis que detonaram os explosivos. As duas bombistas morreram e elas fizeram detonar os explosivos quando um agente se preparava para as interrogar. Em Moçambique, o presidente da RENAM, Afonso Dhlakama, disse estar disposto a encontrar-se com o presidente Filipe Nyusi, mas reafirmou que tal encontro deverá ter o que chamou de uma agenda concreta para uma alternância governativa. Dhlakama falava numa conferência de imprensa na cidade do Chimoio e disse que tinha discutido a possibilidade de um encontro com o presidente Nyusi com o ex-presidente Joaquim Chissano. Rebeldes xiitas húteis no Iémen libertaram 3 americanos, 2 saudistas e 1 britânico que tinham sido aprisionados há cerca de 6 meses. Os 6 reféns deveriam deixar o país a bordo de um avião de Oman, que ao mesmo tempo deveria transportar dirigentes húteis para um encontro com um enviado da ONU. A Áustria disse que 11 mil imigrantes entraram no país, vindos da Hungria, no período de 24 horas até à meia-noite de sábado, e que outros 7 mil são esperados no posto fronteiriço de Nikelsdorf. A Croácia disse, entretanto, que 21 mil entraram no seu território nos últimos 4 dias. Milhares de outros imigrantes chegaram hoje a uma aldeia da Macedónia, a caminho da Sérvia. Os ministros do interior da União Europeia reúnem-se terça-feira para preparar uma cimeira de emergência na quarta-feira. Na Grécia, os eleitores estão hoje a votar num novo parlamento, são as 3ras eleições nacionais e os partidos mais votados deverão ser o Siriza, de esquerda, e o Partido da Nova Democracia, do centro-direita.
Obrigada. Aqui o Mundo em Notícia com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo, 20 de setembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. E neste mesmo site podem ver as manchetes africanas de segunda a sexta. São as imagens noticiosas de África. De novo, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda. 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Qual o papel que pode desempenhar uma banda desenhada ou aqueles cartoons quase sempre jocosos que aparecem em jornais e em revistas? São eles arte? São de teor crítico, quase sempre político-social? Podem ser as duas coisas. O certo é que retratam sempre um aspecto da vida atual de um país. O Pedro Dias esteve no Festival Internacional da Banda Desenhada Luanda Cartoon.
É bem sabido que os artistas foram partícipes ativos no processo de libertação de Angola, com saber, o conhecimento, caneta e papel, livros e outros meios de ensino, aprendizagem, educação, devolveram a esperança, incentivaram os angolanos à luta de libertação nacional armada, 1961 a 1975. Henrique Branches é uma referência na banda desenhada angolana de libertação. Falecido há alguns anos, o desenhador, cartunista, escritor, de, entre outros ofícios, é visto como o mestre, um dos pioneiros da banda desenhada. Em Luanda, acontece há 12 anos o Festival de Banda Desenhada e Animação. Os irmãos Lindomar e Olímpio de Souza estão à frente da iniciativa. Pelo estúdio O Lindomar, o Centro Cultural Português albergou o evento, que juntou dezenas de artistas nacionais e internacionais. Olímpio de Souza reconhece a persistência.
Não vamos parar. Vamos parar por aqui porque nós não temos uma meta assim fácil. As nossas metas são cada vez mais difíceis e nós tentamos sempre tentar ultrapassar esses objetivos. E é só lutar.
Mas só lutar, sim, cada vez mais, mas já tem apoios, tem conseguido já apoios. Afinal, está na 12ª edição e aqui na Embaixada Portuguesa. Em termos de apoios, a nível de instituições não só privadas, mas como a nível governamental.
Bem, o que nos falta na realidade são salas, né? Nós precisamos de mais galerias, é o que nós não temos no país. Quando nós tivermos mais galerias em Luanda, principalmente, vão surgir novos artistas, se calhar mais talentosos que o Olímpico, que o Lindomar, que o Cheo, que o Noto. Tem muitos artistas que vão estar aí, mas os espaços são necessários. Apoios temos tido, nós, por exemplo, temos um parceiro, não vou dizer qual, que não nos tem abandonado desde a primeira edição até hoje. Não nos tem abandonado porque nós temos dado garantia de que os projetos serão contínuos.
Que parceiro é esse?
A Unitel. A Unitel tem-nos apoiado desde a primeira edição até hoje e não queremos apenas ficar por eles, queremos estar com outros parceiros. A Aliança Francesa agora, por exemplo, associou-se, abraçou a nossa causa, que é a luta para o desenvolvimento da banda desenhada. Camões, claro, também está conosco desde o início, mas queremos mais. Queremos o Ministério da Cultura, por exemplo.
O NAP?
A UNAP tem abraçado o projeto. O NAP abraça o projeto no seu apoio institucional, claro. Por exemplo, a vinda do PAE só foi possível graças ao empenho da UNAP, senão não seria mesmo possível. E temos estado a caminhar.
No Luanda Cartoon 2015, 12ª edição, semana de 21 a 28 de agosto, houve inovação, ao contrário dos anos anteriores.
Decidimos fazer uma exposição dentro do festival, exposição de determinados autores que sempre acompanham o festival. Por exemplo, essa exposição 40-40, do Che Gurgel e o Carnot Júnior, antes não acontecia. As exposições eram sempre coletivas. Agora decidimos fazer sempre uma exposição à parte de um determinado artista. Nesse caso foi uma dupla, né? A próxima vez pode ser um artista a ter uma exposição à parte, a ter uma sala onde está. Isso também é bom, porque nos ajuda a apreciar melhor o trabalho de certos artistas. Aqui, como temos várias obras, às vezes é difícil analisar.
Que artistas é que nós temos aqui, nacionais e estrangeiros?
Em estrangeiros temos o Paulo Monteiro, português, temos o Paé, que é do Gabão, e para nós trazer o PAE, por exemplo, foi um grande feito, porque é muito difícil trazermos artistas africanos. É incrível isso, mas fica muito mais fácil trazer um artista da Europa.
Artistas africanos ligados à banda desenhada, ao cartoon.
Sim, à banda desenhada. É muito difícil por questões burocráticas, às vezes. Tá vendo? Porque, por exemplo, o PAE teve que subir até a Etiópia e depois descer para Angola. Mas o Gabão é aqui próximo. Então, e são coisas que não estão ligadas a nós, né? Isso tem a ver com outras formas. Pronto, mas conseguimos trazer, ele está aqui, é uma grande alegria. Também não nos adianta sempre trazermos autores europeus ou americanos, mas apostarmos também nos nossos irmãos africanos que estão aqui, que são muito bons, têm feito sucesso lá fora do continente. É bom também trazer para aqui, para a nossa praça.
Literatura de expressão gráfica. Assim define a banda desenhada O Cartunista. O desejo de mais iniciativas é partilhado por muita gente. A cidade de Luanda tem sido o centro da banda desenhada e animação, ao contrário de outras províncias do interior do país. Muita coisa está em falta.
O público quer, os leitores querem. Agora, faltam outras coisas, né? Faltam as gráficas baixarem os preços, as editoras começarem a apostar também na banda desenhada. Porque as editoras aqui estão muito focadas para outro tipo de edição que não a de banda desenhada. Não é mau, aquilo é realmente muito bom. Mas tem que começar a olhar para outros ramos da literatura. Banda desenhada é literatura, literatura de expressão gráfica. Então deve ir para o mesmo campo que as outras editoras vão.
O cartão é muito caro aqui em Angola?
Não, não é caro. Nós, em comparação com outros autores, nós estamos ao mesmo nível, tanto do ponto de vista de cobrança, né, financeiro, como do ponto de vista técnico. Então, nós não vemos nada aos autores estrangeiros. Agora, tem de existir publicação. Para existir publicação, os preços têm de ser regulados a nível das gráficas, porque só isso é que define tudo, senão...
Olímpio de Souza, do estúdio O Lindomar, Central Angolana de Banda Desenhada e Animação. E o presidente da UNAP, União Nacional dos Artistas Plásticos, António Tomás Ana Etona, esteve no Centro Cultural Português Camões. Gostou do que viu, das temáticas apresentadas pelos artistas, da criatividade, da crítica, do bater de palmas. Etona também reclamou da censura política de quem governa Angola em relação aos cartunistas. O presidente da UNAP reprova a opressão.
Não é preciso oprimirmos ninguém a pensar. Nenhum governo nos leva quanto a isso. O mais importante é que a juventude, peço que haja mais força, que continue a investigar, e aquilo que nós encontramos, só o cartaz, encontramos a palanca negra e também encontramos a mumuila. Tudo isso são situações que revestem-se à cultura nacional. E é isso que fortifica mais a juventude de sermos cada vez nós, os angolanos, e a partir daí levarmos uma mensagem muito coerente e muito forte e muito valorado para a nível internacional.
Etona está há 2 anos à frente da UNAP, no mandato de 4 anos. Nos anos que faltam, e como artista plástico, diz que tudo tem feito para que as artes plásticas, e não só, tenham olhares diferentes da parte do executivo, para que, efetivamente, a cultura respire saúde.
Por exemplo, a União Nacional dos Artistas Plásticos é um dos chorões em que quer ver que haja mudança naquilo que é o olhar sobre a cultura nacional, não só pelos membros do governo, mas também a todo o tecido social da sociedade angolana. Nós hoje estamos a apresentar, nesta fase, o projeto 40 anos, 40 artistas, que é um grande projeto. Infelizmente, estamos numa fase de crise e a resposta é que nós temos encontrado em alguns órgãos e algumas empresas comerciais, apesar apesar que também temos um apoio direto do Presidente da República, temos o apoio direto do Ministério da Cultura, temos o apoio direto do MAT, que é o Ministério que está a coordenar as atividades 40 anos.
Mas há um apoio direto nesta área da banda desenhada, do cartoon, propriamente da UNAP para estes jovens?
Não, se está lá o símbolo, se está lá o logotipo da UNAP como apoiante e como patrocinador dessa instituição que hoje se torna instituição, porque podemos é respeitar as ideias e projetos de todos os angolanos em função dos acontecimentos que nos é testemunho. E vimos o logotipo da UNAP justamente diretamente focada para essa atividade. Isso já é muito importante dentro das medidas de nossa possibilidade, porque continuamos a pedir e a cobrar a quem é do direito uma maior atenção à cultura, e quando assim for, será também a receber pela UNAP. E a UNAP, a partir dali, sem augurar o contrário, também apoiar todas as iniciativas que são recaídas a quanto à sua área técnica.
Não se pode falar neste lado no apoio da banda desenhada em termos de formação dos artistas?
Bem, a formação
bolsas
dos artistas.
A nível da UNAP?
Não, a UNAP neste momento, primeiro, a direção está há 2 anos. No mandato de 4. E esta direção, uma das estratégias a encontrar foi reunificar os artistas. Segundo, reorganizar toda a condições técnico-administrativa e também termos uma casa que oferece condições não só para os trabalhadores, mas também para os seus membros. E aqui os elementos que estão aqui a apresentar a banda desenhada, se assim nos possamos fazer recordar, são todos, alguns são membros da Brigada Jovem das Artes Plásticas e alguns são membros da UNAP. O próprio diretor do projeto, que é o Lindo Mar Castro Lindo Mal, e o próprio Olímpio de Sousa. Não há nada de estranho. O que nós estamos a fazer é que é possível encontrar instituições fortes em função daquilo que está a ser emanada pelo nosso governo e também fortificar cada vez mais o reconhecimento e a cuidado do respeito àquilo que poderá potenciar todos os fazedores culturais. Não só se reserva a banda desenhada, aquilo que nós estamos a acompanhar, mas que sim a todos os fazedores culturais, é onde nós possamos falar no campo do exercício das artes plásticas, onde a banda desenhada também está consignada. Então, queremos ver a massificação das artes, das artes plásticas, porque do princípio aquilo que nós temos como testemunho a nível mundial, temos uma certa falta sobre isso. Estamos engajados e temos todo o apoio de quase de todos os membros. Agora, urge-nos a saber que o tempo em que a fase nos oferece, para ver se conseguimos responder e corresponder com aquilo que são as preocupações da própria sociedade civil.
Etona, António Tomás, Ana da UNAP e o choro para maior atenção à cultura. Censura como tal, Olímpio de Sousa fala em casos pontuais.
Pode-se dar o caso, por exemplo, de um determinado artista, são casos pontuais, né? De um determinado artista entrar em conflito com um outro político ou com um outro partido, isso são casos pontuais, mas assim, de uma forma geral, nós não estamos sendo impedidos de forma nenhuma de fazer. À vontade, mesmo esses artistas, eu citei, continuam a fazer o seu trabalho normalmente, estão aí, os jornais privados saem.
Os artistas são, por vezes, são instrumentalizados pelos políticos?
Não, é muito difícil. É muito difícil. Muitos políticos tentam, mas é difícil mesmo, devido à própria liberdade que os artistas têm.
Criativa.
A liberdade criativa. Os próprios políticos gostam da nossa liberdade criativa, então muitos apoiam, só não apoiam quando eles tocam, né? Claro, é como tudo. Sim, mas gostam.
Ainda em relação à censura política contra os cartunistas, criadores de banda desenhada e animação, o escritor Vando Bragança sugere ponderação no trato da matéria.
Quando isto acontece, naturalmente as pessoas pedem para uma interpretação. O que é que quer dizer com isso? Então o artista há de dizer, eu com isto quero dizer isto assado cozido. É uma questão de interpretação, uma questão de dizer aquilo que é. Naturalmente, há polissemia, há coisas que se parecem, então cabe o artista naturalmente dirimir essas dúvidas, essas confusões, dizendo qual foi o propósito de fazer isto ou aquilo, porque este não é um meio para se fazer propaganda política, que tem um período, um tempo, é crime fazer propaganda eleitoral e política em fora de época.
Os artistas também são utilizados muitas das vezes para este lado. Os artistas utilizados pelos poderes instituídos, pelos políticos, né? Tanto em banda desenhada, tanto no canto, enfim, tanto em literatura.
Naturalmente que o político há de pagar e o artista que naturalmente necessitar de proventos há de fazer, se calhar até pode nem sequer assinar e vender vender o pacote, o produto todo.
Tem sentido de que aqui em Angola já houve também artistas que estiveram ao serviço do partido no poder?
Artistas plásticos,
banda desenhada, a nível do Jornal de Angola, a nível do outro meio de divulgação da banda desenhada?
Não, nunca senti isso. Os artistas sempre foram sempre tiveram uma motivação própria, uma espontaneidade. Ele reflete, é o espelho da sociedade. Os artistas têm uma alma muito grande de falar aquilo que está a pensar e tudo isso facilita-lhe a sua motivação e a sua inspiração.
No apoio aos cartunistas ou a iniciativas de banda desenhada e animação, o escritor tem visto a vontade e entrega das entidades privadas. O executivo governamental levanta o escudo do período de crise económica e financeira.
Agora, após em período de crise, realmente fica difícil falar, mas as instituições particulares, estas é que abrem mais a porta, essas é que sentem mais sensíveis, é que mais ajudam, é que criam mais oportunidades. Mas a sociedade é assim, a sociedade é feita com tudo que existe à nossa volta e as pessoas têm que aproveitar, os organizadores, todas as oportunidades e manter viva uma iniciativa.
Asas à criatividade, largas à imaginação, íntegros à liberdade criativa e a evolução é o recado do escritor. Aos cartunistas, desenhadores e não só.
É que os artistas devem manter-se sempre íntegros à cultura, íntegros à sua imaginação. Dar largas à imaginação, dar asas à sua criatividade, continuar a trocar experiências e a evoluir cada vez mais. Porque evoluindo, todos saem a ganhar. Todos saem a ganhar. O país também sai a ganhar. Quer dizer, todos saem a ganhar. Nós temos, por exemplo, desperdiçado muito tempo e horas, mesmo no nosso ensino, tem lá canto, teatro, dança, formação visual e plástica, que às vezes não é muito bem aproveitado.
Sente a falta de uma banda desenhada no ensino.
Exatamente, quer dizer, são espaços que se sabe que são importantes, mas que não são verdadeiramente explorados. E que com este movimento grande pode-se perfeitamente ir se adaptando às escolas. E aí sim, vamos começar a olhar as coisas com outro sentido estético, começando até pelas nossas caligrafias, passando depois pela forma de fazermos desenho, porque tudo isso é uma arte, é uma ciência, e onde tem a repetição, a mãe. Muitos não sabem, mas a repetição é a mãe do conhecimento. O critério da verdade ali é a prática. Então, não há que imaginar muito, mas é importante pôr um mestre, alguém que já praticou, já galgou por esses caminhos à frente das crianças, para a transmissão, para que a criança não leve 100 anos a procurar e a descobrir, que receba ali já de pronto, de papa feita, os conhecimentos de alguém que já passou por ali.
Vando Bragança, escritor, e a banda desenhada em Angola, entre a arte e a censura política, à luz da 12ª edição do Luanda Cartoon 2015, Festival Internacional de Banda Desenhada e Animação. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos também, podem conversar connosco no Facebook e no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E agora, espaço para a música. Vamos variar, vamos ficar aqui com música de Moçambique. música do norte daquele país, Alifak e Kina Shukuru. Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África e podem também ver as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, as manchetes americanas e ainda as manchetes do mundo. Voz da América que está consigo. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, conversar também connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 20 de setembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar a emissão da Voz da América, onda média 1530, onda curta são os 13.630 e 17.655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. FM em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial, estamos em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América, estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Bissau podem escutar-nos em FM com a Rádio Pijigiti. A convosco está na apresentação Ana Guedes. A seguir, vou falar com a doutora Nídia Romano. Teremos, pois, o Correio do Ouvinte. Mas antes, vamos fazer aqui a atualidade do mundo. São as notícias na Voz da América.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O Papa Francisco reuniu-se hoje com o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, anunciou o Vaticano. Antes do encontro, o Papa Francisco dirigiu uma missa na Praça da Revolução, em Havana, perante centenas de milhares de pessoas, apelando aos cubanos para servirem aos mais pobres e avisando que a ajuda nunca é uma questão ideológica. Na sua homilia, o Papa não falou diretamente sobre a situação política em Cuba, mas avisou contra os perigos da ideologia e da mentalidade individualística. O secretário de Estado americano John Kerry disse que a administração Obama vai aumentar o número de refugiados que poderão entrar nos Estados Unidos para 100 mil anualmente a partir de 2017. Kerry falava em Berlim, onde a crise de refugiados e imigrantes ilegais na Europa foi um dos tópicos em discussão. Os ministros do interior da União Europeia reúnem-se terça-feira para preparar uma cimeira de emergência na quarta-feira. No Burkina Faso, registaram-se hoje confrontos entre simpatizantes e oponentes do recente golpe de Estado. Os confrontos ocorreram num hotel em Ouagadougou, onde mediadores estão a tentar pôr termo ao golpe que derrubou um governo de transição. Os presidentes do Benin e do Senegal disseram ontem que o presidente interino e o seu governo deverão voltar às suas funções. Nos Camarões, fontes militares disseram que duas jovens bombistas suicidas mataram pelo menos 5 pessoas no que parece ser o último ataque através da fronteira do grupo islâmico Boko Haram. O ataque na cidade de Mora, no norte do país, vitimou um agente da polícia e 2 civis. As duas bombistas também morreram quando detonaram os seus explosivos quando um agente se preparava para as interrogar. Em Moçambique, o presidente da RENAM, Afonso de Lacama, disse estar disposto a encontrar-se com o presidente Filipe Nyusi, mas reafirmou que tal encontro deverá ter o que chamou de uma agenda concreta para uma alternância governativa. Rebeldes xiitas hútis libertaram 3 americanos, 2 sauditas e 1 britânico, que tinham sido aprisionados há cerca de 6 meses. Os 6 reféns deveriam deixar o país a bordo de um avião de Oman, que ao mesmo tempo deveria transportar dirigentes hútis para um encontro com um enviado da ONU. E vamos para a Grécia, onde os eleitores estão hoje a votar num novo parlamento. São as 3ras eleições nacionais e os partidos mais votados deverão ser o Syriza, da esquerda, e o Partido da Nova Democracia, do centro-direito. As últimas sondagens indicam que o Syriza, com uma recente vantagem, mas nenhum partido deverá ter a maioria dos 300 lugares do parlamento. O novo governo vai ter que aplicar um novo orçamento que prevê gastos substanciais nos gastos do governo. E recordamos aqui a principal notícia: o Papa Francisco reuniu-se hoje com o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 20 de setembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que estamos também na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, Marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia Remana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de questões de saúde. Este é um programa que fazemos semanalmente, realizamos semanalmente com a doutora Nídia Remana. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, decidimos falar de sono. Não da doença do sono, necessariamente, nem precisamente, mas, doutora, diz-se que dormir faz bem à saúde e diz-se muitas vezes quando nós estamos doentes, enquanto dormimos, estamos-nos a curar. Doutora Nídia, de facto isto é verdade? O sono é assim, uma parte tão importante da nossa vida?
É começando a dizer que uma das maravilhas do corpo humano é o centro do sono. É o desligar das energias gastas no tempo da vigília e recuperar tudo aquilo que nós acumulamos durante a vigília, que é durante o acordar. Então o sono, o centro do sono é maravilhoso, como ele funciona, como ele se atrela ao nosso organismo, como ele se comporta. É, o centro do sono acho que é um dos melhores potenciais que alguém pode ter dentro do seu organismo. Um centro do sono regulado é um passo para o melhor bem-estar que alguém pode ter. Uma noite bem dormida é uma noite consolidada em termos de saúde, em termos daquilo que nós precisamos de acumular como energia para dar no dia a seguir. E o sono é um dos maiores componentes benéficos que nós temos naquilo que é não só em termos de memória, de capacidade, de concentração, de atenção, de aplicabilidade, de boa disposição. O sono, afinal, faz tudo isso e muito mais. Uma noite bem dormida é aquilo que nós dizemos, são 8 horas de sono. Mas também dizemos que uma noite bem dormida, um sono potencialmente bom, é aquela que é realmente repousante. Por isso nós temos que nos preparar para o sono. A preparação para o sono começa com o regime e o horário que nós temos de dormir. A disciplina que nós temos que ter ao fim do dia, porque realmente o sono é à noite. E a disciplina que nós temos que ter na vida de quem realmente trabalha à noite. Aquilo que são as noitadas, perder noites, em farras, em aquilo que nós chamamos na bebida alcoólica, na algazarra, é um prego, mais um prego no caixão. É uma alegria, não há dúvidas. Mas é exagero, É um prego no caixão.
Então, dormir, doutora Nídia, dormir, por exemplo, imagine, 6 a 8 horas à noite ou 6 a 8 horas de dia e trabalhar durante a noite, não é a mesma coisa? Não é o mesmo tipo de sono?
Não é o mesmo tipo de sono. O dormir após uma noite de trabalho é a recuperação de um sono perdido, como nós dizemos. Mas não é o mesmo repouso, porque à noite não há luz, à noite é silenciosa, à noite é convidativa mesmo para o repouso. Foi feito de dia e de noite para isso. O sol abrangente, aquele que desperta, realmente não é o sonorífero. O sonorífero é a lua, é o escuro, é a capacidade de silêncio que a noite nos traz. Mas para isso nós temos que nos preparar, como eu tinha dito anteriormente. Temos que saber quais são as horas que nós temos de sono, temos que fazer os repousos quando nós nos desprogramamos e temos que nos preparar em termos de alimentação. Porque um bom sono é aquele que passa por uma boa digestão. E uma boa digestão não é comer e ir dormir, beber e ir dormir. Nós temos que preparar todo o nosso organismo para o sono. O sono requer um banho, requer uma higiene pessoal, requer um bom lugar onde esteja limpo também, um lugar acolhedor, um lugar onde nós podemos realmente repousar e fechar os olhos. E o sono também requer uma disciplina em termos emocionais. Uma das causas que nos faz perder o sono, para além de muitos, alguns problemas físicos, por exemplo, a dor, a doença física, faz-nos perder o sono, mas gostaria de dizer que a parte emocional de uma pessoa é que realmente faz perder o sono. A insónia, é claro que existe uma idade.
Ou seja, quando as pessoas têm problemas, e às vezes não são só problemas emocionais, ou sejam problemas emocionais causados por outros problemas, como, por exemplo, falta de dinheiro, às vezes questões de saúde, portanto, tudo isso pode interferir no sono, não é?
Interferem no sono. Sempre interferem no sono. Mas nós temos que ter a capacidade de disciplinar o sono. Porque quando o sono se torna indisciplinado, existe, ele chega a um ponto que ele não se disciplina mais. E é preciso nós termos muito cuidado com o que tomamos para nos dar o sono. Existem muitas pessoas que se viciam em sonoríferos, em calmantes, em oxazepãs, em diazepãs, etc. Porque realmente é a lei do mais feliz. Toma e dorme. Mas nós temos que ter a capacidade. O desporto faz muito bem. Uma das coisas que nos traz o sono é realmente treinarmos desporto, fatigarmos o nosso organismo com disciplina e aí vem o soninho muito bom. Então gostaria de passar aos seus ouvintes que o desequilíbrio do sono é uma das piores sensações que alguém pode ter na vida. Uma noite mal dormida é um dia perdido de trabalho. As pessoas já não têm a mesma concentração, não têm a mesma agilidade, não têm a mesma capacidade, não têm o mesmo poder de atividade e de produtividade. Tudo isso é a utilidade do sono. As pessoas nem imaginam, e gostaria de dizer aos seus ouvintes, nem imaginam o benefício do sono. É claro que a insónia é emocional e também existe uma insónia que dá em uma certa idade. Na menopausa, na idade mais avançada, existe mesmo uma insónia que mesmo as pessoas não estando preocupadas ficam com insónia. Faz parte de um organismo, faz parte de um hábito, faz parte daquela pessoa que mais teve a incapacidade de controlar o seu sono. Mas para isso também é necessário muito mais para que nós tenhamos um sono tranquilo.
Doutora Nídia, para essa questão do sono tranquilo, há alguma verdade em que a forma como as pessoas dormem, se é de barriga para baixo, se é de barriga para cima, se é de lado, a chamada posição fetal, ou se dormem com uma almofada, ou num colchão mais duro, um colchão mais mole, tem influência também no dormir, no sono?
Tem. Tudo tem influência no sono. Até o peso que nós temos. Uma pessoa obesa tem muitos problemas de sonolência devido a problemas respiratórios que vai tendo durante o sono. As pessoas que têm doenças respiratórias crónicas também têm interferência no sono. E são estas pessoas, são eles que nós convidamos e aconselhamos a dormir. Geralmente, se é no chão, um chão duro, protegido, entre o chão e a pessoa, é um colchão não mole, que o corpo se encaixa, mas um colchão duro que nos deixa a coluna direita e também uma almofada reta entre a posição que nós dormimos.
Uhum.
É claro que dormir de lado e principalmente do lado oposto à veia cava. O que é que isso significa? Nós não podemos interferir com toda a nossa circulação. E muitas vezes nós temos insónias vespertinas, acordamos no meio da noite, porque estamos em má posição de dormir. E esta má posição faz com que a gente tenha dores e acordamos, tenhamos uma má respiração e acordamos, tenhamos formigueiros, podemos ter uma má circulação e dá a tendência sempre para a gente despertar e acabar o sono. Portanto, a posição, o conteúdo, aquilo que nós embarcamos no sono, é preciso ter disciplina e é preciso saber comprar. É claro que agentes comerciais não olham a quem.
Claro.
Vendem colchões sem qualidade e as pessoas também acham que dormir não faz parte da vida, faz parte de toda uma vida. Há quem diga que dormir é como perder um pouco do tempo da vida, não é? Dormir é ganhar a vida. Quem dorme está sempre com saúde. Quem dorme bem tem uma pele lisinha, tem os olhos brilhantes, sem olheiras, sem cansaço, tem um brilho especial. Uma pessoa que dorme bem, nós vemos logo.
Doutora Nídia, é como florescer todas as manhãs quando se acorda, quando se dorme bem,
exatamente,
se dorme de uma forma descansada. Doutora Nídia, vou pedir desculpa, vou ter que interromper porque esgotámos o nosso tempo. Nós vamos despedir-nos até para a semana. Com um abraço para si, Doutora Nídia, e com um abraço também para os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
E agora, amigos ouvintes, depois da saúde, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes neste espaço habitual aos domingos, em que a Daniela se desce e fala com um daqueles que nos segue regularmente. Hoje, a Daniela vai conversar com o Pedro e ele é de Moçambique.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o moçambicano Pedro, que está lá na província de Gaza. Olá, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Dani.
Excelente, olha, muito obrigada aí. E Pedro, olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores, como é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Como é que você começou a ler as notícias ou ouvir as notícias da Voa?
Bom, eu antes eu escutava a rádio, porque eu cresci na cidade da Beira, então na cidade da Beira eu tinha acesso à Rádio Voz da América. Então, à medida que eu saí para Maputo, fui lá estudar, também tinha acesso à rádio. Só que quando vim para a província de Gaza, eu passei a não ter a rádio. Então, foi aí que eu tive no Facebook, eu uma vez vi o link, segui, também no link consegui ter o número, gravei o número e comecei a trocar informação via WhatsApp. É assim que eu sempre recebo informação, ou é assim que eu tenho recebido informação, via WhatsApp.
Bacana, olha, e você tem 30 anos, né, é professor, né, é formado em agronomia, E você me falou que você tem um grande interesse aí de comentar sobre essa crise dos refugiados aí, né, na Europa. Muitas, milhares de pessoas, né, estão tentando chegar à França, à Alemanha, à Inglaterra. E a gente está vendo aí uma situação muito triste aí, né? Muitas pessoas morrendo, né, na travessia. E, Pedro, como é que você vê essa crise de refugiados?
Realmente, a crise é chocante, não só para as pessoas que vivem, né? Mas também para as pessoas que podem ver aquilo pela televisão, ouvir pela rádio ou pelos jornais. É realmente muito chocante a forma como... a situação com o que elas precisam percorrer, que é para passar para a Europa, não é? É realmente chocante. Isso realmente choca bastante.
Além de chocar você, que outro sentimento você tem? Porque a gente está lendo as notícias já há vários anos dessa guerra civil na Síria, né? A gente sabe que há vários problemas ali na África, né? Bastante imigrantes saindo ali da África, né? Da parte do norte, né? Indo também para a Itália, mas também, né? Refugiados, né? Também da Síria que fazem aquele trajeto ali. E assim... Anos e anos a gente está acompanhando, né, essa notícia aí dessa guerra na Síria. Agora o número de, né, de imigrantes refugiados aumentou enormemente. O que você acha dessa falta de ação, talvez, dos governos, né, talvez da União Europeia e de outros países? O que você acha da resposta que os países estão dando a esta ação?
Bom, eu acho que atualmente, alguns países já começaram a agir de tal forma que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade, né, no seu jeito de tratamento. Né? Mas tem países que realmente ainda precisam tomar a mão na consciência, como é o caso da Hungria. Eu acompanhei que estão a tratar as pessoas de um jeito muito lamentável. Quer dizer, as pessoas precisam de apanhar um pão para comer, tem que ser jogado pão. As pessoas mais altas, nesse caso, acabam apanhando pão para comer, e as pessoas mais baixinhas não comem. Quer dizer, aquilo realmente chocou-me bastante. E sobre os intervenientes, claro que em guerras existem pessoas que apoiam as partes, né? As pessoas que apoiam as partes, eu acho que deviam ter a iniciativa de acolher mais. Eles é que deviam, os que apoiam as partes na guerra, deviam acolher mais números de refugiados. Bom, eu acredito também nos países como a Hungria, talvez porque a economia não está muito forte, tem que ter mais essa má falta, tratam tão mal, talvez por isso, por medo daqueles que eles podem se ressentir nas suas economias.
Pedro, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Quero saber se você gostaria de deixar uma mensagem ou mandar aí um abraço para sua família, para os seus amigos.
Para ti, Dana, muito obrigado por ter contactado. Em nome da Voz da América também agradeço. E continue assim, sempre mandando e contactando se eu tenho ou não tenho alguma opinião. Eu agradeço bastante, primeiro, pela oportunidade que me deram para comentar e dar meu parecer sobre o que sobre as coisas, né? Na atualidade. E mandar um abraço aos meus pais, que se encontram agora na Beira, aos todos ouvintes da Voz da América. Uma boa noite.
A Voz da América, aqui a conversa com Pedro, um amigo ouvinte de Moçambique, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes. Um abraço e bom início de semana. E agora o espaço para a música. Por sugestão do Pedro, vamos escutar uma música de Moçambique com José Mucavel e Balada para as Minhas Filhas.
Banana vaya, pulani haombe, muhulu sal de fuga, chamina. Banana vanga, kulani haombe, muhulu sal de fuas. sanguina, casa la sansa va. Vota fini, dalla siluva, vota la caloca, nili tanzula. Vota fini, dalla siluva, vota la caloca, nili tanzula. Kanyani ti shoko mutati vikela akama kombo mangatala kasumbi zamsava Kanyani ti shoko mutati vikela akama kombo mangatala kasumbi zamsava Avuto fini, dalla siluva, da poca loca, nili franzula. Avuto fini, dalla siluva, da poca loca, nili franzula. Kasimbiwana sanguina Ungarula msavene Ale sinene Ikuleko Kasimbiwana sanguina Ungarula msavene Avutakini Dala siluva Da pakalaka Nili ranzula Avutakini Dala siluva Da pakalaka Nili ranzula Janzani Ento samsava mutahusa antiso kajumi samsava Tanzani ngoku si ento samsava mutahusa antiso kajumi samsava Avutakini Tala siluva, da poca loca, nili ranzula. Avuta fini, tala siluva, da poca loca, nili ranzula.
A voz de José Mucavel, um tema muito bonito, balada para as minhas filhas, com que chegamos ao final desta emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, de domingo 20 de setembro de 2015. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.